Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2026. Boa noite para você de casa, o pessoal do trabalho, a você do volante, obrigado pela carona, pessoal da internet também. Estamos começando o programa de hoje, vamos às manchetes desta quinta-feira. Estudantes alega ato obsceno e pede suspensão de Memphis. Santos encaminha a contratação de Felipe Coutinho. Alexandre é suspenso por ofensas a Caio Jorge em sala antidoping. Justiça marca a data do leilão da SAF do Vasco e libera novo empréstimo. Copa do Brasil tem mandos de campo das semifinais definidos. Investigado pela polícia, Júlio Césares é expulso do São Paulo, ou melhor, Cázares, São Paulo. É expulso do São Paulo. Guto Miguel vence batalha contra o campeão de Wimbledon e vai à semifinal do US Open Juvenil. Rafinha tem início mais goleador de um jogador do Barcelona em 68 anos. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportivo, comigo e com Júlio César. Alô, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje, eu e Tony Café e eu.
Olha
até
aí,
as 19 horas, deixando vocês muito bem informados.
É isso aí.
Sobre, né, tudo que anda acontecendo aí nos gramados da Bahia, do Brasil e do mundo. E também nos outros esportes, né, Tony?
É, tem alguma coisa nova aí da seleção de Ilhéus, o Intermunicipal, né?
É, Intermunicipal tá pegando fogo. Seleção de Ilhéus tá se preparando. Hoje, quinta-feira, tem trabalho. É, logo mais às 19 horas no estádio Mário Pessoa. Ilhéus que perdeu sua primeira partida no último domingo lá para Aurélio Leal. É, a seleção já tem 4 jogos na competição, são 3 empates e uma derrota. E domingo Ilhéus recebe aqui a seleção de Itabuna. Né? A seleção de Itabuna, Ilhéus recebe aqui no estádio Mário Pessoa. É, Ilhéus precisa vencer para poder garantir uma das 3 vagas, porque nessa primeira fase do Intermunicipal se classificam 3 de cada grupo, 3 seleções, e não dá para Ilhéus ficar de fora, né? Ilhéus que vem jogando bem, só não vem dando sorte para conseguir a vitória. Mas, acredito eu que próximo domingo agora, né, dentro de casa, com apoio da torcida, eu quero aqui até convocar o torcedor para domingo comparecer no estádio Maria Pessoa, porque é um domingo de futebol e um domingo de clássico. Então, vamos reviver esse grande clássico do futebol do interior da Bahia, né? Essa rivalidade gostosa que sempre existiu entre Itabuna e Ilhéus, Ilhéus e Itabuna. Então, vamos lá, torcedor. Não paga nada, a entrada é franca. Vamos apoiar a seleção de Ilhéus, que ainda tem chance de se classificar para a próxima fase. Não é porque perdeu a primeira que tudo está acabado. Ilhéus está no caminho certo e acredito que se classifica assim a próxima fase. Então, domingo, 3 da tarde, Ilhéus e Itabuna revivendo esse clássico do Cacau pelo Intermunicipal. E eu sou mais da seleção de Ilhéus.
Muito bem, Julião. 6:10.
Gabriela Esportiva.
Vamos de Sul-Americana, Júlio César. O Santos venceu o Atlético Mineiro por 2-0 na Vila Belmiro na noite de ontem, né? Está em vantagem nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Os gols do confronto foram marcados por Willian Airão no primeiro tempo e Cristian Oliva na segunda etapa, Júlio César.
Eu falava ontem aqui que o Santos tinha que se impor dentro de campo e vencer, né, dentro de casa, diante da sua torcida, esse duelo contra o Atlético, porque são duas grandes equipes. E nessa competição de mata-mata, a primeira partida, ela praticamente ela já vai dizer o que vai ser a segunda partida. Né? E você jogar uma segunda partida, valendo uma classificação, uma próxima fase, na casa do adversário, como o Galo, como o Atlético Mineiro, não é fácil. Então o Santos tinha que ter essa vitória ontem.
Essa gordura aí,
né? Tinha que ter essa vitória ontem e com uma gordurinha para poder, né, chegar lá com uma certa vantagem. É uma super vantagem? Não. É uma boa vantagem. 2-0 não deixa de ser uma...
Imagine o Santos chegar lá e fazer logo um gol no primeiro tempo.
Pois aí, é uma boa vantagem agora. A faca e o queijo está na mão do Santos, porque o Atlético é que vai ter que se atirar para poder fazer o resultado. Então, o Santos, o seu treinador, o Cuca, acredito eu que vai rever esse jogo mais 2 ou 3 vezes até a próxima partida para montar a sua estratégia, para que no jogo lá na Arena MRV o Santos possa sair novamente com resultado positivo. Se não, uma vitória novamente, mas sair de lá com o placar de um empate, ou até mesmo, né, a derrota de 1-0, que ele dá o direito de passar a próxima fase, ele perdendo por um gol de diferença.
Sim, sim, sim.
Né? Então, parabéns para o Santos, é uma boa vantagem. Agora, a partida de volta é saber jogar, administrar e passar a próxima fase.
Muito bem, Júlio César. Esse jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana fecha hoje, né? Essa jogo de ida com o Cienciano recebendo o Torque logo mais às 21h30, né? Os jogos de volta das quartas de final da Sul-Americana começam na próxima terça-feira, dia 15, às 19h, com o Vasco recebendo lá no São Januário o Santa Fé. O São Paulo recebe, o São Paulo não fez o dever de casa aí, perdeu por 1-0, não é isso? Então, a situação do São Paulo é delicada, mas eu acho que é um placar reversível, né? É 1-0, o São Paulo pode chegar lá, né, agora no Morumbis e surpreender o Boca Júnior, vencendo aí por 2-1, que é o placar ideal para o São Paulo passar.
Até porque o Boca não é aquele Boca assustador dos anos 80, dos anos 90.
Eu acho que o placar também foi magro, 1-0.
Não, lógico. Né,
jogar lá na Bomboneira não.
É o que eu tô falando, o Boca não é o Boca assustador e o placar lhe dá condições de você se manter vivo na competição. Agora é chegar dentro de casa e o São Paulo se impor. Né, se impor diante de sua torcida, mostrar o Boca que dentro do Morumbis quem manda é ele. E em busca do resultado, porque não está difícil de se
reverter. Exatamente. Esse jogo acontece na terça-feira também, dia 15, né? Já o Atlético Mineiro recebe o Santos na quarta-feira, dia 16, né? E o jogo do Torque Cienciano, que vai acontecer hoje, dependendo do resultado, né? A gente não sabe, claro, quem vai sair com vantagem nesse confronto. Mas o jogo do Torque Cienciano está marcado também para quinta-feira, dia 17, às 21h30.
O Cienciano, né?
Sim, Cienciano, é.
Eu acho que é o favorito desse jogo de hoje, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas na minha opinião é o favorito, é o Cienciano.
Muito bem, vamos falar de Libertadores da América, 6h14.
102,9, Gabriela Esportiva.
Libertadores da América, daqui a pouquinho tivemos também as quartas de final, jogo de ida, o Fluminense venceu o Platense por 2-0, o Palmeiras venceu a LDU de Quito, do Deyverson, né, por 1-0, o Corinthians empatou com o Estudiantes, vai com certeza reverter essa situação na casa do Corinthians nesse jogo de volta, e hoje tem um jogo muito importante, que é o Flamengo visitando o Independente Del Valle aí, Júlio César.
Vamos por parte. Primeiro, o resultado do Fluminense foi bom.
Exatamente.
2-0, uma vantagem boa.
O do Palmeiras, né, foi mais ou menos.
Do Palmeiras também, eu concordo com você.
Uhum.
O Palmeiras poderia ter esticado um pouquinho mais esse placar, mas eu disse o que a você. A LDU é um time complicado.
Cascudo.
É um time que vai dificultar, não vai ter jogo fácil pro Palmeiras. Tá aí a prova. E o Palmeiras...
Mas você acha que a LDU consegue reverter esse lá no campo do Palmeiras, na casa do Palmeiras? O Palmeiras vai jogar na casa do Palmeiras aí, no caso, jogo de volta.
Pois é, pode sim, por que não? Entendeu? Futebol tem hora que nos reserva.
Ou melhor, digo, eu errei aqui, peço perdão a você e peço perdão aos ouvintes, né? A LDU jogou no campo do Palmeiras, né? Agora o Palmeiras vai jogar lá em Quito, né?
É o que eu falei, não vai ter jogo fácil pro Palmeiras. Então o Palmeiras, se tiver oportunidade, tem que fazer um placar, porque lá é difícil.
Tem altitude também, né?
Tem altitude também. Esse placar de 1-0 deixa a LDU vivíssima na competição. E você pode ter certeza que se foi difícil para o Palmeiras enfrentar a LDU jogando no seu estádio, no jogo de volta lá em Quito, vai ser muito mais difícil ainda para o Palmeiras.
O time da LDU pode tirar essa vantagem ainda.
Sim, pode tirar. É uma vantagem mínima no futebol. É o placar mínimo. Que, né, de 1-0, a LDU pode sim se impor, jogar, partir para cima do Palmeiras e tentar reverter esse placar. Então, o resultado do Fluminense foi bom. Palmeiras, pra mim, foi um resultado muito magrinho, muito xoxo.
Eu acho, Júlio, né, que o jogo difícil aí é o Corinthians, ficou empatado em 1-1. Mas o Corinthians agora traz esse jogo pra casa.
Que também não tá ruim pro Corinthians. Ele empatou fora de casa. Dentro do cara do estádio do Corinthians, em Itaquera, né, com mais de 40 mil loucos na arquibancada empurrando aquele time, Corinthians sempre cresce. Então é uma situação também irreversível a situação do Corinthians. Entendeu?
As duas equipes. Tá 0-0, né?
As duas equipes estão com condições de passar a próxima fase. Agora eu vejo o Corinthians, né, um pouco mais à frente com essa vantagem, pelo fator casa. A torcida do Corinthians ajuda muito nos jogos dele, ainda mais quando é jogos decisivos.
Em comparação às duas equipes, Corinthians e Estudiantes?
Não, se a gente for botar hoje na balança para falar, o Corinthians não tem um time ruim, né? Até tem um bom time, talvez não tenha elenco. O Estudiantes é um time... É um time que a gente já conhece do futebol sul-americano, né? No futebol argentino está entre aí, eu acho que os três ou os quatro melhores aí do país lá, né? É um grande time também, tem um bom treinador lá no comando, né? Eu acho que hoje na balança os dois estão pesando o mesmo quilo, né?
Uma comparação muito equilibrada, né?
Muito equilibrada. Agora, falando de jogo, eu acho que dentro de casa o Corinthians se torna forte por conta da força da torcida.
O Corinthians conseguiu segurar a força ofensiva do time argentino, né?
Que não é fácil você segurar os Estudiantes lá dentro da casa deles. Exatamente. Não é fácil. E o Corinthians conseguiu isso com maestria. Né? Eu já vi o Flamengo chegar lá e tomar 1-0.
Agora, peraí, vamos falar do Flamengo hoje. Hoje tem jogo do Flamengo. Hoje o Flamengo vai até a casa do Independiente Del Valle.
Jogo difícil. O Del Valle sempre foi um adversário indigesto do Flamengo. Não é? O Flamengo nunca encontrou moleza com o time do Del Valle. É um time que já foi campeão sul-americano, já foi campeão da Recopa em cima do Flamengo, se eu não estiver enganado. Então o Flamengo não vai achar tarefa fácil, né? E sem contar que a altitude também atrapalha um pouco o time do Flamengo. Agora, você pergunta, o Flamengo tem condições de vencer lá? Tem. Tem um grande time, tem grandes jogadores que pode decidir no individual, né? É saber jogar, saber administrar a partida, porque você jogar na altitude, primeiramente você tem que saber administrar essa questão aí da parte física, né, que é para o time não morrer logo no início do jogo, no primeiro tempo, né, conseguir dosar essa parte. E depois o Flamengo tem que usar o que tem de melhor, os seus jogadores, né, para poder vencer a partida. Agora, não vai ser fácil não. O Flamengo pode até sair vencedor hoje, lá desse duelo contra o Del Valle, mas não vai encontrar, não vai encontrar moleza, não vai encontrar facilidade. Né? Esse duelo aí sempre, sempre nos reservou aí momentos de muitas emoções. Né? O Flamengo, às vezes, que enfrentou o time do Del Valle. Então, vamos aguardar, ver como é que vem também esse time do Flamengo, se o Léo Jardim tem esse time força máxima à sua inteira disposição, né, para enfrentar o Del Valle. É, porque isso conta muito, ninguém sabe como é que ele vai armar esse time.
É, né? A provável escalação do Flamengo sob o comando aí do técnico Léo Jardim para o jogo contra o Independiente Del Valle: Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, o Paquetá, Carrascal, Samuel Lino, Pedro e Bruno Henrique. Pedro ou Bruno Henrique, né? Esse é o possível aí, a provável escalação do Leonardo Jardim para o jogo de hoje.
Ele já muda aí, né? Ele já tem o Gonzalo Plata aí no setor de meio campo. O Carrascal jogou final de semana, né? Pelo Campeonato Brasileiro contra o Remo. Aí ele já vem com Plata agora aqui ao lado de Lino. E a dúvida é entre Pedro e Bruno Henrique. A defesa tá tudo certo, Léo Ortiz e Léo Pereira, Royal ou Varela. Eu, lá nesse jogo contra o Del Valle, eu faria a opção pelo Varela. É um jogador que defende melhor, marca melhor do que o Royal. Royal é mais um jogador para apoio. O Varela, ele é completo, tanto ele apoia como ele defende. Já o Royal não, ele apoia mais e a defesa dele não é muito boa. Então eu faria a opção por Varela. E em relação a Pedro e Bruno Henrique, eu sempre defendo a tese de que o time tem que entrar na primeira etapa com o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor hoje, se você comparar Pedro e Bruno Henrique, lógico que Pedro hoje é melhor do que Bruno Henrique.
Sim.
Então entra logo com o cara, decide o jogo e depois
decide
substitui.
E bota o cara para descansar e pega o Bruno Henrique aí para segurar.
Eu defendo essa tese, mas a cabeça de Léo Jardim, ninguém consegue adivinhar o que é que ele pensa.
6h23 na Gabriela FM, é o Gabriela Esportiva de segunda a sexta-feira no seu rádio, sempre das 18 às 20, ou melhor, das 18 até às 19 horas. Ia falar das 18 às 20 horas, não é assim. É das 18 às 19 horas.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h23, Liga dos Campeões da UEFA 2026-27, jogos de ontem, né? Jogos de ontem, o Barcelona venceu o Feyenoord por 5-1, Julião. O Stuttgart venceu o Viking por 3-1, o Arsenal venceu o Napoli por 1-0, jogos de ontem também, o Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2-1, o PSG aplicou a goleada no Slovan Bratislava por 6-1, o Sporting de Portugal venceu o Galatasaray por 3-1, o Fenerbahçe empatou com a Roma da Itália em 1-1, o PSV empatou com o Shakhtar Donetsk por 1-1, né? E hoje, né, os jogos de hoje, esse aí, o Fenerbahçe com Roma em 1-1, foi jogos de hoje, o PSV com o Shakhtar Donetsk também 1-1, foi jogos de hoje. Mais um jogo de hoje, o Bayern aplicou uma goleada no Green, né, em 5-0. E também o Lens venceu o Slavia Praha por 3-2. Ainda hoje, o Como, Júlio César, venceu o RB Leipzig por 4-1. E o Manchester United venceu aí o Sabah Futebol Clube, né, por 4-0. São os resultados aí da Liga dos Campeões da UEFA 2026-2027. Vamos lá, 6h25.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h25 na Bahia, Júlio César, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta quinta-feira a contratação de um novo financiamento, né, de até 150 milhões para o Vasco da Gama e determinou a abertura do processo competitivo para a venda de 90% da nova SAF. A decisão foi assinada pela juíza Simone Gastese, né, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, né? E com isso aí, o financiamento de 150 milhões será contratado junto a Almirante Participações e Empreendimentos S.A., ligada a Marcos Faria Lamacchia, que apresentou a proposta considerada mais vantajosa no processo de busca por investidores. O Lamacchia dizem que ele é vascaíno, né? E se ele é vascaíno, obviamente ele vai apresentar a proposta mais sugestiva, mais agradável, para ele conseguir comprar aí 90% da SAF do Vasco da Gama, Julião.
Eu confesso a você que eu não vejo a hora dessa novela acabar. Sim, sim. Essa novela já
precisa, né? O Vasco precisa
disso. Já está se arrastando demais e isso aí só está prejudicando o Vasco.
Porque... E se o cara desistir?
Ainda bem que ele está focado, ele não pensa em desistir.
Exatamente.
Porque se fosse outra pessoa, já tinha anunciado a desistência e o Vasco iria ficar no prejuízo. Então eu não vejo a hora dessa novela acabar, porque eu torço para que o Vasco possa se reerguer no futebol brasileiro. Um time como o Vasco, com a história que tem, né, não pode viver mais o resto dos anos para frente com essa dificuldade que vem vivendo hoje. Porque se essa venda dessa SAF aí não for concretizada até o final do ano, eu não sei como será o Vasco do ano que vem. Né?
Sim, isso é muito.
Não sei como será o Vasco do ano que vem. Será um Vasco que a gente vai encontrar na Série A ainda? Ou vai encontrar o Vasco na Série B? Caindo para a Série B, as coisas ficam mais difíceis, o dinheiro já encurta. Com o dinheiro que o Vasco tem na Série A, de algumas cotas, você vê que o time já não consegue sobreviver. Imagine cotas da Série B. Né? Então, eu, como uma pessoa que gosta do bom futebol, gosto de ver a tradição da rivalidade ser mantida, né? Tem gente que não acredita naquilo que eu falo, porque eu torço pro Flamengo, mas não é. A gente tem que torcer hoje em dia
pelo futebol brasileiro.
Pelo futebol brasileiro, como eu torço aqui na Bahia, que fortaleça, o Vitória se fortaleça também, para a Bahia não ficar sendo um estado de um time grande só, né? De um time forte, né? Então eu torço para que Vitória se fortaleça, arrume também um investidor para fazer frente ao Bahia. Eu torço que o Vasco se reorganize e volte a trilhar aquele caminho que trilhou nas décadas
de 80,
de 80, 90, início dos anos 2000, aquele Vasco pujante que trazia as grandes contratações, aquele Vasco que batia de frente com o Flamengo. Por quantas e quantas vezes eu já saí de minha casa para assistir clássico Flamengo e Vasco, final de Carioca, né? E teve uma final, eu acho aí, eu não lembro se foi uma final, se foi um jogo comum, de o Vasco meter 5-1 no Flamengo, depois outras partidas do Flamengo ir lá e vencer também. Isso que é gostoso. E isso acabou. Eu falei aqui outro dia que o Flamengo e Vasco, ele é uma rivalidade tão boa, tão gostosa, que associações de praia, de campo, sempre fizeram jogos Flamengo e Vasco, e hoje em dia você não vê mais, nem em barba de rua, você não vê um jogo Flamengo e Vasco. Por quê? Porque a rivalidade acabou. O Flamengo se fortaleceu, o Vasco estagnou e, em vez de subir, desceu. Hoje é como algumas pessoas falam, que o Vasco não é mais adversário do Flamengo.
Deixou de ser. Né?
Então eu torço para que essa novela acabe, que o Lamacchia invista esse dinheiro no Vasco. Inclusive eu estou vendo a contratação aqui, ó, do Lescano. O Lescano, ele chega ao Vasco com pressa de estrear. Então é um bom jogador, né? Foi contratado.
Fala-se também do Pombo, né? O Pombo, mas o problema do Pombo é que o Pombo não quer contrato longo, viu, Júlio? Porque ele está esperando também as ofertas que está vindo do continente árabe, ou do continente asiático lá, né? E da Arábia Saudita, tá vendo algumas ofertas também de times da Europa. Então ele falou assim, ele quer um contrato até dezembro, então, no máximo.
Pela vivência que eu tenho no futebol, pelo que a gente acompanha, não existe, nesse momento, não existe proposta para o Pombo. Esqueça.
Mas
o cara tá na Europa. Ah, Estou esperando, esperando. Ele pode estar esperando.
Ele está aguardando, exato.
Ele está esperando, mas não existe. Ninguém tem contato com ele. Se alguém da Europa quiser, vai manter contato. É lógico que vai manter. Mas hoje, qual o grande time da Europa que vai investir em Richarlison?
Até agora nem.
Com a má temporada que ele fez. Temporada passada. Não conseguiu ir para a Copa.
Exatamente.
Hoje, o futebol para investir em Richarlison, porque lá ele vai ser a atração, né? É a Arábia Saudita, aquele futebol de lá, da Arábia.
Até agora, veja bem, até agora o Vasco fez uma proposta de cerca de 10 milhões de euros. É ao Tottenham, né, o Hotspur, né, que é o time que ele joga. É, chegou a oferta até 15 milhões de euros. Né? E o próprio Richarlison falou que ele queria um contrato curto com o Vasco, um contrato, por exemplo, até dezembro, porque ele estaria aguardando propostas que vinham lá da Arábia Saudita, da China, né? de alguns desses times.
A temporada lá está começando.
Uhum.
Quem contratou, contratou. Quem não contratou, não contrata mais. Ele, o que ele quer, ninguém aqui é bobo.
Ele quer mais oferta.
O que ele quer é ressurgir no Vasco. Ele sabe que, independente do Vasco estar na situação que está, mas se ele vem pro Vasco e ele faz uma reta final de brasileiro aí, bem, marca um golzinho e vamos lá, ajuda o Vasco a fugir do rebaixamento.
Aí ele, sim, sai como herói.
Sai como herói, aí vai aparecer um bom contrato para ele, mas não nos grandes da Europa mais. Que a idade dele também já não... Entendeu? Ele já está caminhando para os 30. Mas vai aparecer a Arábia Saudita, pode aparecer para a Rússia.
É, porque é o seguinte, o time inglês recusou a primeira oferta vascaína de 10 milhões de euros. Né? O Tottenham pede aí uma quantia maior, acima de 20 milhões de euros, para liberar o Richarlison em definitivo. Né? Ele, que é torcedor declarado do Vasco, tem um desejo de vestir a camisa da Cruz Maltina, né? Tenta buscar aí uma liberação. O empréstimo foi descartado aí devido às regras da FIFA, né? E a diretoria do Vasco conversa para tentar viabilizar aí um acordo de compra antes do fechamento da janela. Né? Aí tá esse imbróglio.
Hoje
aí.
Ele tá em que time? O passe tá dele pertence ao Tottenham.
É, exato.
Mas ele tá em que time?
Ele continua sendo do Tottenham.
Não, ele é do Tottenham, mas ele tá jogando em outro time aí, né? Você falou o nome aí.
Esse time mesmo em inglês.
É o Tottenham?
Isso.
Ou o passe dele que pertence ao Tottenham ele tem emprestado?
É do Tottenham mesmo.
Pois é, então eu não acredito, né, que um outro grande time da Europa vai fazer proposta para o Richarlison, porque a temporada dele foi muito ruim. Não conseguiu ir para a Copa. Né? Que se ele tivesse ido para a Copa, daria até uma força para que ele... Mas não conseguiu ir, a temporada dele foi ruim. E nenhum time grande da Europa vai apostar num jogador que tá apagado.
É tanto que ele não conseguiu, entendeu? Nem ser. Não conseguiu jogar a Copa do Mundo. Né?
Então... Pois é, tá no banco de reservas aí no Tottenham, ele não é mais unanimidade. Então, para ele, o bom é ele voltar pro Brasil, se reerguer aqui no futebol brasileiro. Então, para, quem sabe, ir para uma Arábia Saudita com um salário milionário. Para
a China.
Nem a China está contratando, mas já viu que a China parou de contratar jogadores do Brasil?
Uhum.
Não está contratando mais.
Então vamos lá. A juíza aprovou o processo aí após os pareceres positivos dos auxiliares do juízo aí, né? E do Ministério Público. A posição do Ministério Público foi apresentada hoje. No processo de recuperação judicial, o promotor Gustavo Luz concordou aí com os termos de manifestações conjuntas dos três auxiliares do juiz, né, e não se opôs aí à homologação da contratação do novo DIP aí nos termos da proposta apresentada pela recuperação judicial. Né. A aprovação da juíza causou ansiedade aí nos bastidores do Vasco e também no La Máquia, né? Em entrevista aí, o empresário disse que aguardava a liberação do leilão para transformar o Vasco. Ele quer porque quer transformar o Vasco numa potência. É diferente de tudo, porque o empresário brasileiro tem essa condição de fazer isso, tem dinheiro para fazer isso, né? Aí, os planos do La Máquia, Júlio, só pode não dar certo se aparecer alguém com oferta maior, que vai para leilão, aí a SAF, esses 90% do Vasco. Se o Lamar, se vier chegar uma oferta maior que a do Lamar, que aí. Mas eu creio que não venha.
Não, né? Vai chegar. O Pedrinho tá esse tempo todo aí correndo atrás, não chegou. Até agora vai chegar. Chegou o Lamáquia. Acredito que vai ser ele mesmo que vai comprar a SAF. Agora a justiça precisa botar logo um ponto final nisso aí. Entendeu?
Acabou de botar nesta quinta-feira. Né? O leilão vai ser. Já tá aberto o leilão, né? Ou melhor, tá aguardando a liberação do leilão para transformar o Vasco, que vai ser, eu acho que logo eu acredito que não termina a temporada e o Vasco vai ser leiloado.
É, mas eu acho que tem que ser leiloado agora, logo, imediato, que é para ainda aproveitar a brecha de contratações, enquanto pode escrever jogadores ainda, para ver se dá para dar uma reforçada no Vasco, para poder o Vasco reagir aí e vencer essas sete partidas aí que ele precisa vencer, né? 7 a 8 partidas para fugir do rebaixamento. Entendeu?
Eu acho que...
Eu penso assim, né? Que tem que ser de imediato.
Como você acabou de falar, tô com a garganta irritada aqui. Como você acabou de falar, o dono da SAF vai ser ele mesmo, porque ele pode dar uma contra-oferta, né? Uma outra oferta. Se alguém der um lance maior que o dele, ele pode, né, dar outra oferta. E a proposta base do Lamáquia prevê 500 milhões em aportes destinados exclusivamente ao futebol, né? Além de compromissos financeiros relacionados a pagamento de obrigações, recuperação judicial e outras garantias, como o dinheiro da 777, né? Que tem ainda uma pontinha aí. Então, provavelmente ele vai pagar esse dinheiro e ficar tudo bom. A negociação, eu sei que a negociação do Vasco gira em torno de 3 bilhões, tá bom? Tá bom pra você? Dá pra comprar uma bicicleta?
Dá.
Então pronto, a gente vai pro rápido intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h49, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, depois de ter estreado, o atacante Alex Bruno foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. Durante entrevista coletiva no Barradão, tá? Ao falar sobre as características do jogo diferente aí de Renato Kaiser e René, o novo camisa 9 do Vitória, Júlio, se intitulou como um centroavante tradicional. É isso mesmo, Júlio?
É, sim. O René, muito bom jogador, provou que não era um jogador que... Mais um que iria chegar no Vitória e não iria vingar, né? Mas eu tenho uma concepção comigo. O René veio do futebol paulista, certo? E ele estava na Portuguesa, na Lusa, e ele foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Ele não ganhou o prêmio de principal, ele estava entre ali, né, os 3, 4 melhores artilheiros ali, os jogadores que mais marcaram. E o jogador... Quando ele joga em um time pequeno e ele consegue a façanha de estar entre os goleadores do campeonato, é porque ele é bom. Ainda mais no Campeonato Paulista, que é um campeonato difícil. Para mim, hoje, é o campeonato mais difícil estadual do país, é o Paulista, né? Então, eu não tinha sombra de dúvidas de que ele iria ter esse mesmo desempenho que ele teve na Portuguesa, ele iria ter no Vitória. Ele só precisaria de oportunidade. Ainda bem que o treinador deu a oportunidade a ele e ele conseguiu provar que ele não ia ser uma contratação que não iria vingar. A prova disso é que o Vitória se interessou e comprou ele por definitivo. Hoje ele pertence ao time do Vitória.
Muito bem, 6h51.
Gabriela Esportiva.
6h51, Júlio. Bahia anunciou oficialmente a contratação do volante argentino Lautaro Lopes, de 21 anos, nesta quinta-feira. O jogador será o novo camisa 18 do Bahia. Lautaro Lopes chega ao Bahia por empréstimo até o final da temporada. O volante pertence ao Montevideo City Torque, né, do Uruguai, e a negociação foi conduzida pelo Grupo City, conglomerado aí que também administra o clube uruguaio. A chegada do tricolor faz parte de um projeto de desenvolvimento do jogador, né? Nos próximos meses, o argentino ficará integrado ao elenco profissional na cidade tricolor e seguirá aí será acompanhado de perto pela comissão técnica do Rogério Ceni, Júlio César.
Vamos torcer para que essa contratação possa vingar no Bahia. O Bahia precisa sim de melhorar, de qualificar mais o seu elenco. Eu já disse aqui que o elenco que o Bahia tem hoje, se ele não for mexido, se ele não for qualificado mais, o Bahia não iria conseguir ir muito longe, porque o elenco já tinha estagnado, né? Já tinha cansado e precisava de novas peças para poder voltar a dar um gás. E o Bahia, o Grupo City, andou contratando algumas peças pontuais, chega mais um aí, torço para que ele possa chegar no Bahia, encarnar a camisa do Bahia, porque tem essa questão também, né? O Bahia é uma camisa de peso, um time de massa, e o jogador precisa encarnar, né, essa camisa e apresentar o futebol e ajudar o Bahia, né, a se manter aí entre os primeiros colocados aí na Série A do Brasileirão.
6h53, abração pro meu amigo aí, ó, Samurai do Asfalto de Ubaitaba, né? O rapaziada do Vilelinha de Açúcar também, né? Belisco do Vilela. Aquele abraço. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, a Copa do Brasil vai ganhar uma decisão diferente em 2026, né? A CBF definiu aí a Arena Mané Garrincha em Brasília como palco da final, que será disputada pela primeira vez em um jogo único desde sua criação em 1989. A partida está marcada para o dia 6 de dezembro. Com a mudança, Júlio, os dois finalistas terão 90 minutos para decidir o título.
Né? Gostei. Até porque a Copa do Brasil não é um campeonato, já tá dizendo, é uma Copa, é mata-mata. Então eu acho que na hora da decisão um jogo tá bom demais. E gostei também da escolha do estádio, é um estádio neutro, né? Agora, tipo assim, é neutro para alguns times. Vou dar um exemplo. É lógico que não tá mais na competição, mas vamos supor, o Flamengo na final da Copa do Brasil, pro Flamengo não é neutro. Porque Brasília tem uma concentração muito grande de torcedores do Flamengo. Tanto que, de vez em quando, o Flamengo bota um jogo lá e o estádio lota, né? Mas gostei da escolha do Mané Garrincha, é um excelente palco, um excelente estádio, e dá opções àqueles torcedores lá de Brasília a ver grandes jogadores, os grandes times, que muitas vezes não tem frequência de estar passando por lá toda hora, porque Brasília não tem nenhum representante na Série A do Brasileiro, né? Então dificulta mais para os torcedores de lá, da capital do Brasil, ver os grandes jogadores dos grandes times. E uma final de Copa do Brasil sendo levada para lá, essa possibilidade, né, já cai por terra, e já o torcedor de lá já vai ter essa opção de ver esses grandes jogadores através dessa final.
Muito bem, Júlio César. 6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, Vambomba e meu amigo Datinho, né? Vambomba lá em Bicaraí, Datinho em Itabuna, socorrista, aquele, ambos socorristas, né? Um abraço pra vocês aí e um abraço pro meu amigo Rai, obrigado pela carona, viu, irmão? Júlio, o Vasco ganhou mais uma opção para o setor ofensivo, né? Apresentado hoje no CT Moacir Barbosa, o argentino Lescano, né, mostrou disposição para estrear. E já no próximo compromisso do clube, o Cruz Maltino enfrenta o Grêmio neste sábado, dia 12, em Porto Alegre, em um confronto importante na luta contra o rebaixamento, Júlio César.
Eu gosto de atacante argentino, sabe por quê? Porque o atacante argentino, ele é raçudo, né? A jogada para ele só termina quando a bola sai, né? Quando o árbitro apita.
Ou sai da linha ou entra na cesta.
Então eu gosto das características de atacantes argentinos, porque eles têm essa vontade, essa disposição. Olha o Cano quando apareceu no Vasco, olha o Pirata aí, o Vegetti, né? Quando apareceu no Vasco, e outros jogadores argentinos que já passaram pelo futebol brasileiro. Então, eu acho que foi uma boa contratação. O Vasco precisa de ter mais opções no setor de ataque, porque a fase do atacante tem hora que ela é meteórica, né? O cara vem vivendo uma boa fase aqui e aí de repente de uma hora para outra cai em uma fase, e aí você tem que ter substituto para colocar no lugar do cara, porque o cara não está vivendo uma boa fase. Então, eu acho que se é um setor que o time tem que ter em abundância, é no setor de ataque. Porque, como eu disse, a fase do atacante, ela, tem hora que ela é muito curta. Aí, tomara que o Lescano chegue e dê sua parcela de contribuição, jogue o seu futebol que o credenciou a direção do Vasco contratá-lo, né? Que ele possa ajudar o Cruz Maltino nessa reta final aí do Brasileirão.
Valeu, Júlio César, 6h57.
Gabriela Esportiva.
6h57, voltamos a falar do Bahia. O Luciano Juba segue como um dos principais nomes do Bahia, viu, Júlio? Mas novamente ficou fora da convocação da seleção brasileira. Desde 2025, o lateral soma 92 jogos, 16 gols e 10 assistências pelo tricolor, além de 21 grandes chances criadas em 148 passes decisivos, né? Os números foram levantados aí pela SofaScore, né? Juba já havia sido convocado para a seleção em 2025, como todos sabemos, e esteve na pré-lista para a Copa do Mundo 26, mas não entrou na lista final. A ausência volta a chamar a atenção justamente, Júlio, pelo momento que o jogador está vivendo, né? Que segue com um papel importante no time do Rogério Ceni, né? E os números dele são 92 jogos, 16 gols, 10 assistências, 26 participações em gols, 21 grandes chances criadas, 148 passes decisivos, 35% de acerto no cruzamento, 108 desarmamentos, 382 bolas recuperadas. E esses os números aí do Juba. E o Juba continua crescendo em seus números, mas a seleção brasileira parece que não está afim de convocar o cara, né? O técnico Ancelotti.
Eu acho uma covardia, né? Porque o jogador, ele tinha todas as chances de ir para a Copa, não levou, porque na hora H, vocês sabem, a gente sabe como é que funciona a seleção, o Juba não foi. Mas essas convocações agora pós-Copa, eu acho que o Ancelotti, como eu falei ontem, ele poderia observar mais os jogadores que ele teve dúvida, como o Juba, como o Jean Lucas do Bahia, né, e outros jogadores que ele convocou e não deu a oportunidade do jogador entrar em campo, de jogar. Então, já que é apenas amistoso, não vale nada, eu acho que já serviria essa reta final de ano para ele observar esses jogadores, para que quando o ano virasse, viesse a temporada 2027, ele já ter já uma noção desses jogadores, né? Mas não, ele insiste em repetir alguns nomes. Eu acho que o futebol brasileiro tem muitas opções aí, mas tanto o Ancelotti como a equipe dele parece que colocaram uma viseira no rosto. Não consegue olhar com uma visão de 360 graus.
O futebol, entendeu? Local, né?
Só
Europa.
Só Europa, Europa, Europa. E deixa mais o futebol brasileiro de lado. Eu não concordo com isso. Eu acho que aqui no Brasil tem jogadores que têm condições de vestir a camisa da seleção. E vai dar até muito mais caldo do que alguns jogadores da Europa, que já não querem mais, já estão financeiramente realizados, não querem mais estar colocando o pé em dividida, entendeu? Quem coloca pé em dividida é jogador que está começando agora.
A prova disso foi a última Copa do Mundo.
Pois é, então eu acho que essa comissão técnica aí e esse departamento de futebol da seleção brasileira está deixando muito a desejar. E olha que tem pessoas que conhecem, como o Juan, zagueiro, que foi zagueiro do Flamengo, jogou na seleção por muitos anos. O Juan tá lá, o Rodrigo Caetano é um dirigente que conhece do riscado, mas na minha opinião não está fazendo o trabalho correto, não está indicando os jogadores corretos para poder vestir a camisa da seleção brasileira. Mas vamos que vamos, eu acho que o Ancelotti ele tem que tomar atento da coisa e fazer aquilo que a cabeça dele pensa, né? Porque ele agora vai começar um trabalho do zero. Quando ele chegou aqui, há um ano e pouco, quase 2 anos atrás, ele já pegou um barco no mar à deriva. Agora não. A CBF renovou o contrato dele, então ele agora vai começar um trabalho do zero. E o interessante de começar o trabalho do zero é ele colocar em prática aquilo que ele pensa. Até aqui, ele está sendo guiado pela cabeça dos outros. Mas
dos
eu acho
grandes,
que...
Dos grandes cartolas do
sim,
futebol.
Sim, agora, tipo assim, pelo período que ele já tem aqui no Brasil, né, como treinador da seleção, ele já viu todos os times da Série A, né, ele já conhece muitos jogadores, então eu acho que está na hora de ele começar a colocar em prática, em suas convocações, aquilo que ele pensa. E eu tenho certeza que o que ele pensa é diferente do que alguns dirigentes, alguns cartolas que estão lá junto com ele na CBF pensam, né?
Muito bem, Júlio César, 7-2.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-2. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Por favor, suas considerações finais. Boa noite, Júlio César.
É isso aí. Hoje tem Flamengo, né? Desejar boa sorte ao time do Flamengo hoje. Torcedores do Flamengo aí estão apreensivos, estão aí naquela expectativa. Mas é que o Malvadão hoje possa fazer uma boa partida lá em. Lá, né? Que, da Colômbia, né? Independente do Vale da Colômbia. Posso fazer uma boa partida lá em Quito, né? É Quito. E vim de lá com a vitória. No mais, mandar uma boa noite para você, Café. Uma boa noite, nossos ouvintes. Boa noite a Fredão, que está aí nos ouvindo pela internet. Hoje não pôde comparecer porque está resolvendo assuntos particulares. Mas.
Tá onde mesmo?
Hã?
Ele tá onde mesmo?
Rapaz, não sei não. Ele. Deve estar por aí, pela cidade de Ilhéus aí.
É.
Viu? Mas segunda-feira ele estará aqui de volta com a gente, com fé em Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Gilmar Enfermeiro, lá na COSI. Está ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu abraço também meu amigo Ailton Enfermeiro. Gente boa, gente fina. Meu amigo Ailton Enfermeiro. Falar em enfermeiro, quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Israel Nunes. Israel Almeida, grande fisioterapeuta aqui na cidade de Ilhéus. Dia 8 agora foi dia da fisioterapia.
Uhum.
E o Israel Almeida é um grande fisioterapeuta, né, com sua clínica Orto Esportes, né, faz um belíssimo trabalho em Ilhéus. Alô, Israel, aquele abraço. Minha amiga Laís também, aquele abraço. Excelentes profissionais aí da fisioterapia. E amanhã, sexta-feira, é dia de Super Feirão Filezão. Não, não bebo não, Tony.
Ah, pensei que você ia tomar uma.
Não, você fez assim, de goró, né? Eu não bebo não, eu tomo.
Pois é, amanhã, antes de você falar do mercado aí, hoje, né? Hoje tem um grande jogo, Flamengo aí. Vai enfrentar o Independente Del Valle lá no Estádio Olímpico Atahualpa, né? Em Quito, do Equador.
É lá em Quito,
No Equador, lá nas alturas.
Não é brincadeira não, então boa sorte pro Miguel.
Logo mais a gente 1h30, hein?
E bom, amanhã tem Super Feirão Filezão. Essa promoção são 3 dias de duração. Sexta, sábado e domingo. O mercado todo em promoção, todas as áreas. Do açougue ao hortifruti, da sessão de bebidas, a sessão de cereais, a padaria, tudo. São mais de 200 itens na promoção no Super Feirão Filezão. Então você que está se organizando aí para fazer suas compras de final de semana, vai pro Filezão, top da economia, lá no Nossa Senhora da Vitória, em frente à Praça José Oliveira. Faça já suas compras com tranquilidade e com economia de verdade, porque lá você não gasta o seu dinheiro, lá você investe.
É, né?
É porque quando você investe, o dinheiro retorna para você.
Exatamente.
Você compra, mas com o desconto que acontece, porque as coisas lá são baratas, sobra o dinheiro no bolso. Então, você investiu, o dinheiro voltou, sobrou no bolso, então você não gastou. Vai pro Filezão, porque lá é o top da economia, meu irmão.
Muito bem, Júlio César. Boa noite para você, boa noite para você de casa, você de outras cidades, você da internet. Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? A gente volta amanhã com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.